Existem diferentes maneiras de nós lidarmos com as crises. E a maneira como nós nos relacionamos com isso vai depender da nossa maturidade, vai depender do quanto que nós já estamos despertos para aquilo que nós somos realmente. Então, enquanto nós estamos muito impressionados com os fatos externos, muito impressionados com aquilo que se passa no nosso corpo físico, no etérico, nos nossos movimentos emocionais, nos nossos pensamentos, aquilo que se passa fora, no cenário da vida, enquanto isso nos impressiona, enquanto nós estamos muito identificados com isso, nós ainda não estamos maduros nesse ponto, que é de lidarmos com as crises de uma maneira superior, evolutiva, bem mais conscientemente, do ponto de vista do ser. Esta maturidade, ela não tem nada a ver com a idade física, com a idade que nós temos no corpo físico. Nós podemos já ter uma idade física avançada e sermos imaturos. E uma criança, um adolescente, pode ser muito mais maduro do que nós nesse sentido. Essa maturidade, ela também não depende só do número de encarnações que nós já tivemos. Um ser pode ter tido várias encarnações e ainda não estar maduro desse ponto de vista. E um outro ser pode ter tido um número menor de encarnações sobre a Terra e ser mais maduro, estar mais desperto para o que ele é em realidade e para o controle das forças que ele tem que atingir aqui nessa escola da vida sobre a Terra, nessa escola da encarnação. Quanto mais nós estamos dispostos a ser instruídos, quanto mais nós estamos dispostos de deixar de ser o que nós somos ou o que nós pensamos que nós somos, mais nós ficamos aptos, mais nós vamos nos habilitando para lidar com esse processo de evolução, com esse processo de crescimento. Existem leis que regem a nossa vida sobre a Terra. Nós estamos sempre dentro de leis. E quando nós ainda acreditamos que nós temos um processo individual para viver, que nós temos um processo próprio para ser resolvido sobre a Terra, enquanto nós pensamos que nós estamos no centro das decisões, no centro dos acontecimentos, isso é um estágio ainda muito primário neste ciclo que o ser, que a alma tem que percorrer aqui nesse planeta. Enquanto a alma está encarnando e está muito interessada com a vida externa, com os processos humanos, as coisas acontecem num sentido mais amortecido ou naquilo que se chama evolução natural. Então, enquanto a nossa identificação como ser, como alma, está muito presa aos sentidos, aquilo que nós percebemos como pensamento, como sentimento, como sofrimento, a maneira como nós compreendemos as crises, a maneira como nós decidimos os fatos da nossa vida, em que direção nós vamos, enquanto isso está muito preso a essa parte do eu humano, não, do ego, isso é um processo muito lento, muito lento. São encarnações e encarnações que nós passamos dando voltas em torno dos mesmos processos ou de processos semelhantes. É aquilo que se chama de evolução natural. E aí são processos longuíssimos de enfermidades. Nós saímos de uma crise e entramos em outras e ficamos ocupados com aquilo, né? As pessoas se habituam com este mecanismo e sentem falta daquele incômodo, daquela, daquela necessidade de estar no centro das atenções, isso tudo que é um processo longuíssimo, um processo primário, muito primário, e faz parte dessa evolução natural. Então vamos, pouco a pouco, sendo empurrados pela natureza, vamos sendo empurrados e, pouco a pouco, vamos, crise após crise, por meio do aprendizado lento, um aprendizado repetitivo dos erros, porque vamos redundando nos mesmos erros, vamos, encarnação após encarnação, caminhando pouco a pouco. Temos medo das coisas, temos a impressão que nós temos um processo próprio. Este é o cerne do problema. Nós temos a impressão que nós temos um processo próprio a viver, que nós temos uma vida própria a viver. E isto é dos maiores enganos. Quando, depois de um longo processo, né, que pode ser mais ou menos longo, dependendo da nossa disposição de sermos instruídos, nós vamos começando a despertar para o fato que estávamos enganados. Nós pensávamos que nós tínhamos um processo próprio para resolver, um processo individual, que nós tínhamos que realizar algo humanamente, pessoalmente, e começamos a descobrir que os processos e isso que nós chamamos de crises ou os ciclos de evolução são fatos muito mais amplos do que nós individualmente e que nós fazemos parte desses movimentos muito mais amplos. Então, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, isso não é só nosso individualmente. A nossa vida individual, o nosso destino individual, a nossa pessoa humana não nos pertence. Nós começamos a perceber que nós fazemos parte de processos maiores, mais amplos. Começamos a perceber que sentimos uma dor que não nos pertencia até aquele momento que chegou até nós. Mas, quando começamos a sair dessa evolução natural, que é totalmente centrada no egoísmo, no que tange a evolução humana, então, quando nós começamos a nos desprender desse egoísmo, começamos a sentir uma dor que é uma dor do outro. Começamos a sentir uma dor que é uma dor de um grupo. Começamos a sentir uma dor que é uma dor da humanidade. Isso é possível. Isso várias pessoas já começam a perceber. Então, não é só uma questão do indivíduo absorver energeticamente o processo de um outro ou estar envolvido ali. Não, é que ele começa a se descentrar daquilo que era o próprio processo individual, pequeno, egoísta, restrito. Ele começa a perceber que o processo dele é mais do que ele. Ele começa a perceber que ele não é aquilo que ele sempre imaginou. Ele começa a perceber que ele não é aquele amontoado de vísceras, de sangue, de fluidos, de excrementos. Ele não é aquele pacote de carne. Tem pessoas que dão um valor imenso, né, para o próprio corpo físico. Ele percebe que ele não se restringe àquilo. A consciência dele não termina na pele. Ele começa a perceber que ele não é aquele movimento emocional, aquelas reações emocionais, os desejos, os afetos. Ele percebe que esses movimentos passam e ele fica algo ali. Então ele deseja uma coisa, ele sente outra, ele está bem, está mal, isso passa, mas tem algo que fica. Os indivíduos hoje que já estão saindo da evolução natural, os indivíduos que estão dispostos a serem instruídos, já percebem isso, não precisa que ninguém diga para eles. Eles já começam a perceber, eles não são aquilo. Então, as crises começam a ter um outro sentido, um outro valor. Os pensamentos passam. Quantos pensamentos passam na nossa mente? E vem um pensamento após o outro. Um pensamento após o outro, quando a mente já tem uma certa ordenação. Senão os pensamentos surgem amontoados, mas os pensamentos passam. E algo fica ali. O indivíduo dorme à noite, tem sonhos ou não tem registro nenhum de sonhos, desperta no dia seguinte e tem algo que prossegue de um dia para outro. Tem algo que entra no sono e quando volta a consciência para o corpo físico, aquele algo está ali, tem algo que permanece em nós. Então é esse algo que começa a tocar a consciência externa do indivíduo, isso começa a ter mais peso do que todas essas coisas que passam como se fossem nuvens no céu. As nuvens surgem, mudam de forma. De repente, olhamos para aquele setor do céu e aquela nuvem está se desfazendo, já não existe mais. Assim são os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas crises, as nossas dores de estômago, os nossos pensamentos, tomam formas, se combinam uns com os outros e se dissolvem depois. Isso não tem vida em si mesmo. Então, o indivíduo que está disposto a ser instruído, o indivíduo que está saindo da evolução natural, o indivíduo que está saindo da ignorância, o indivíduo que está saindo da morte, porque este ciclo de ignorância longuíssimo, de encarnação após encarnação, isso é a própria morte. Então, nós ficamos como verdadeiros mortos vivos andando sobre a terra e vivendo com aqueles fantasmas que nós imaginamos, fantasias, planos, sofrimentos, crises, desesperos, porque fomos abandonados, porque somos amados ou porque não somos amados, tantas coisas que existem na consciência nossa como um filme. É algo que nós criamos muito ativamente neste cenário que faz parte da nossa percepção da vida. Então, um mesmo fato externo tem um valor totalmente diferente para o indivíduo, dependendo do ponto de consciência dele. Mas se estamos dispostos a ser instruídos, nós começamos a perceber que aquilo que chega até nós e que nos toca pode ser visto, sentido, nós podemos nos relacionar com aquilo de maneiras opostas. Então muda completamente o modo de nós estarmos na vida. Muda completamente o modo de nós nos relacionarmos com aquilo que chega até nós. Muda a maneira de nós estarmos com as nossas crises e com as crises do mundo, com as crises da humanidade. Muda a nossa compreensão dos processos que nós participamos enquanto estamos aqui nesta máquina de fazer pensamentos, de fazer sentimentos. Muda o nosso relacionamento com aquilo que nós somos. Nós começamos a nos perceber de outra maneira. E o ponto central é este. Nós percebemos que nós não temos um processo próprio, individual. Nós começamos a perceber que existe uma vida muito ampla que vive em nós. Então, isso vai em graus. Começamos a perceber que fazemos parte de grupos, não formalmente como membros de um grupo externo, mas fazemos parte de um grupo como uma irmandade, como uma fraternidade. Então, de repente, você está diante de uma pessoa na rua que você nunca viu E você sente ali dentro do seu coração algo aquecendo, você sente ali que tem algo que se relaciona com o interno do outro. Você nunca viu aquele indivíduo conscientemente nessa vida, mas tem algo que surge, que se move dentro de você e que te une ao outro. Então, um sentido de fraternidade começa a surgir. E começa aquele processo que estávamos descrevendo, de você sentir uma dor de um outro, se irmanar naquilo. Ou seja, o processo vai se ampliando. Nós vamos saindo deste engano de pensar que nós existimos como seres individuais, que é o maior engano. Então, nós vamos deixando de dizer: eu estou sentindo uma dor no corpo físico. Não, é este corpo que nós maltratamos tanto, que nós ainda não compreendemos este corpo no qual nós estamos hospedados. Ele está sentindo uma dor, ele está nos dizendo algo com aquela dor. O nosso emocional começa a nos dizer algo. Nós sabemos que nós não somos aquilo. Tampouco o emocional do outro, quando começa a dizer alguma coisa, a mente fica dizendo, exigindo coisas, brigando com as situações. Nós sabemos que aquele pensamento não é nosso. Nós começamos a ficar fora desses movimentos naturais. Nós começamos a ficar fora desse ritmo natural dos corpos. Tem pessoas que estão num determinado ambiente e agem de determinada maneira. Mudam de ambiente, são pessoas opostas. E passam vidas assim. Mudam de cenário, são uma coisa. Mudam de cenário, são outra. Num cenário, são gentis. No outro cenário, são rudes. A pessoa muda. E ela não é o que ela é, na verdade. Nunca ela é. Ela é o que os outros esperam dela. Ela é o que ela espera de si mesma, segundo a educação, segundo a formação que ela teve. É toda uma fantasia. O indivíduo, então, quando começa a estar disponível para ser instruído, quando o indivíduo começa a sair dessa evolução natural e abraça com todas as forças esse impulso que está tirando ele desse ritmo natural, quando, então, ele abraça as crises, porque quando ele começa a sair desse movimento, aí sim que ele vai começar a passar pelas crises. Antes eram crises de evolução natural, que não são nada. Então, quando ele começa a abraçar isso que está tirando ele desta prisão e desse engano que ele tem um processo próprio, aí ele vai começar a passar por crises realmente verdadeiras, crises úteis, crises que vão começar a moldá-lo, a construí-lo como instrumento para essa vida mais ampla poder utilizá-lo aqui como canal. Então é preciso que o indivíduo saiba do que ele está vivendo, com o que ele está lidando. Ele tem que saber que ele não é esta máquina de fazer pensamentos, ele não é essa máquina de fazer reações, ele não é esse corpo físico, esse envoltório de carne, de músculo, de vísceras. Ele não é isso. Ele está hospedado nesse corpo e deveria aprender a se relacionar corretamente com isto, que tem uma consciência própria, que tem uma evolução a fazer. Então, as crises tomam um outro valor. De início, não tem mais aquela importância que tem antes, quando o indivíduo está na evolução natural. Elas começam a ter uma importância evolutiva. Quando a crise chega, ela desperta no ser uma alegria interna. Então, surge algo na mente, a mente começa a se armar para atacar, porque as crises começam, nesta fase, para tirar o indivíduo deste impulso que ele está abraçando de permitir ser instruído. As crises vêm para manter o indivíduo naquilo que ele era, naquele poço de água parada que, sabem vocês, o que existe ali dentro. Então a crise vem para tirar o indivíduo daquilo, para mover essas águas. E essas forças que estavam lá estagnadas começam a se opor. Então são essas as crises desse período. Então é um período de luta. E temos que estar aí como senhores disso. Temos que estar aí livres desses processos mentais. Não são nada. Desses processos emocionais não são nada quando a gente está observando esses processos e sabendo que eles não nos pertencem. São mecanismos antigos, arraigados. E sabendo disso, e sabendo que nós fazemos parte de uma crise muito mais ampla, como seja o surgimento, o advento de uma nova raça, o surgimento de uma nova humanidade, imaginem as forças que estão mobilizadas para se opor a esse advento de uma nova humanidade. Tudo aquilo da evolução natural, tudo aquilo que foi estabelecido dentro do que é o arcabouço humano, da estrutura humana sobre a Terra, tudo isso se opõe ao surgimento de uma nova humanidade. E essa nova humanidade está surgindo, e nós somos parte disso, uma nova raça. Então a nossa crise não é individual, é uma nova raça que está surgindo. Então nós temos que ver como lidamos com essa crise que é da humanidade, é uma crise da vida planetária. E um ponto importante de nós sabermos é que nós temos uma ajuda imensa, sempre disponível, quando nós nos voltamos para ela. Então, se o indivíduo já sabe não dar valor para o próprio movimento humano, se ele sabe que a crise surge para limpá-lo daquelas forças estagnadas, daquelas forças estabelecidas, se ele sabe que a mudança a ser feita não é só uma mudança de conceito, não é só uma mudança de maneira de sentir, é uma transmutação da própria substância do pensamento, da própria substância do sentimento. É algo que está acontecendo na raça humana, é algo que está acontecendo na humanidade, uma fusão do corpo emocional com o corpo mental. É algo que ele não conhece, ele não pode resolver analisando apenas. É algo que ele tem que se abrir, porque é algo planetário, é algo da humanidade, é algo que hierarquias, jardineiros do espaço, os centros planetários, as naves, Soin, estão fazendo na humanidade. Então o indivíduo ele desiste de lidar com os próprios processos, ele entrega os próprios processos para essas hierarquias que estão muito acima de nós, humanamente, porque são elas que vão resolver este processo como ação sobre a humanidade. Então, é muito importante nós reconhecermos este mecanismo. E existem chaves para nós estarmos dentro desse processo, nós sairmos desse processo infantil, de ficarmos impressionados com a própria crise, de darmos importância para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, ficamos ofendidos, ficamos com raiva, ficamos magoados. Isso é um jardim da infância, nem isso mais, porque as crianças hoje, no jardim de infância, estão muito além do que isso. Então, isso não é nem mais jardim de infância, as crianças hoje vêm muito mais avançadas do que nós nesse ponto. E nós estamos aí estagnados, um verdadeiro atraso, um peso sobre a Terra. Então precisamos aprender rapidamente a nos liberar desse mecanismo vicioso. Temos que passar a ser o que nós somos, aonde nós estivermos. Temos que ser o que somos de verdade. Temos que perceber que existe uma razão para estarmos na vida, e vamos assumir essa posição, que é uma razão interna. E vamos descobrir o que significa isso estando aqui. Os indivíduos que estão dispostos a se trabalhar, na página 35 e 36 do livro A Trajetória do Fogo, existe ali algumas cautelas para os indivíduos que querem vencer a si mesmos. São instruções dadas por São João da Cruz e que são válidas até hoje. Muda que as ajudas que temos hoje são imensas. Então, o que um indivíduo, naquela época, passava uma vida dentro de um mosteiro se trabalhando para conseguir aquilo, se nós estivermos dispostos a sermos instruídos, se nós estivermos dispostos a sair deste engano de que temos uma vida própria, que temos um processo próprio a viver, num dia, numa manhã, as coisas se resolvem. Aquilo que era antes uma encarnação para ser vivido, hoje pode se resolver em poucos instantes. Em poucos instantes. Mas é bom que nós conheçamos o mecanismo para que não fiquemos confirmando os obstáculos, para que nós não fiquemos enganados confirmando os mecanismos antigos. Então, ali tem instruções precisas para os indivíduos que estão dispostos a sair desse engano. Um ponto que é apresentado ali é a necessidade de nós ficarmos totalmente neutros, imparciais diante do que quer que seja que esteja acontecendo. Ficamos neutros e sabemos que o que quer que esteja acontecendo, ali tem uma instrução para nós. Temos que aprender algo ali. Estamos naquela atitude que estávamos descrevendo. Estamos dispostos a ser instruídos. Pode ser a pessoa que nós temos no conceito de ser a pessoa mais ignorante. Aquela pessoa chega até nós e nos dá uma ordem e nós agradecemos de joelho porque ali tem algo para nós aprendermos. Nós temos que sair, que nos mover daquilo que é o nosso ponto de vista, aquilo que é a nossa maneira de fazer, aquilo que é a nossa maneira de compreender. Se nós não nos movermos disso, nós vamos passar mais encarnações, e não vai ser nesse planeta, porque estamos vivendo um juízo. Então, aquilo que é a parcela da humanidade que não está disposta a ser instruída, que não está ainda pronta para colaborar com o ritmo que está se preparando para imprimir o que é essa nova humanidade, vai fazer experiência em outras escolas, em outros planetas, como nós sabemos. Precisamos estar dispostos a nos mover de nós mesmos. Isso tem um valor imenso, isso muda a encarnação que é sobre a Terra. Acontece algo e todas essas forças mentais, emocionais, etéricas, físicas, se armam para reagir. É o processo normal. Acontece algo e essas forças, feras, monstros, pássaros, tudo aquilo se reúne para dar um bote sobre aquilo que está acontecendo. Adrenalina, é uma série de coisas, está tudo organizado. E, quando aquilo vai se armando, nós nos movemos daquilo, a gente sai daquilo, nós nos colocamos na posição do outro. Nós nos colocamos numa posição fora daquela reação que está se armando ali, uma reação viciosa, uma reação ancestral, uma reação dos dinossauros. Está tudo dentro da gente até hoje. Então, os dinossauros reagiam, os animais reagiam, o nosso bisavô reagia, os nossos pais, e está tudo dentro de nós. Acontece algo, isso tudo se arma para dar o bote. E normalmente nós vamos juntos, né? E dizemos, eu não concordo, eu estou ofendido, eu não penso assim. Isto é um engano, é o maior engano. Então, temos que estar dispostos a nos mover desse engano. Temos que estar dispostos a dar esse salto naquilo que a gente não sabe o que é. Então, como não sabemos o que é, vamos para a posição do outro. dos outros. Vamos ver as situações, o que está acontecendo ali, do ponto de vista oposto. Vamos nos dispor a nos mover deste mecanismo de reações do DNA, né, esse código genético. O que está acontecendo hoje é a criação de um outro código genético, porque esse já rendeu o que podia, nós já estragamos o que podíamos, então agora tem que ser um outro código aí. E na base disso está esse ponto, como exercício, como yoga diário. Aconteceu algo, deixa a mente falando, o emocional falando, o corpo reagindo, hormônios, adrenalina, sangue, deixa aquilo circular. Você vai aprender a se relacionar com isso de outro modo, de outro modo. Você sai dali. Se você é capaz de se identificar com o teu ser, com a alma, com Cristo, com Buda, com o santo, com qualquer coisa que esteja acima de você, melhor. Então você sai daquela reação, pode até afirmar que você não é aquilo. Certos temperamentos são ajudados se eles afirmam que eles são a luz, que eles são o Cristo, que eles são a alma. O indivíduo encontra uma maneira, cada um encontra a própria maneira, mas sai dali, não fica naquilo. Passa pelo menos para a posição daquele irmão que está na frente de você. Mas se você pode, saiba, imagine que você é uma alma, que você é um ser interno, imortal. Aí você começa a atrair uma outra energia para dentro daquilo. Peça ajuda para as naves, peça ajuda para as hierarquias. Padre Pio, Soin, os irmãos curadores, nós podemos recorrer a uma falange imensa de seres, de consciências, mas não fique ali, é este o ponto. Saia daquele ponto onde você está. Não fique ali, porque quando você fica ali, você está interrompendo todo um fluxo de energia. Você está retendo um grupo, você está retendo a humanidade. Você está ficando cristalizado num ponto que não existe mais. Você está confirmando aquele dinossauro dentro de você. Então, esse é um ponto básico. Nós nos movermos daquilo que é a nossa compreensão, daquilo que é a nossa maneira de reagir e de ver. Um outro ponto, que está ali na página 35 e 36 da Trajetória do Fogo, é nós não deixarmos de realizar aquilo que deve ser realizado, porque aquilo perdeu o gosto. Porque no começo, aquilo é novidade para o emocional. Depois ele cansa, ele já quer outra coisa, já quer brincar com outra coisa. E esse mecanismo persiste quando o indivíduo já está saindo da evolução natural, já está se dispondo a ser instruído, e aquele mecanismo vicioso persiste. Muda a roupagem, mas persiste aquilo. Ele perde a graça. Ele não quer mais brincar de servir. Ele quer brincar de outra coisa. Então, quando o indivíduo está numa tarefa que seja evolutiva, em geral, tarefa evolutiva não foi o indivíduo que escolheu. Aquilo chega até ele, quando vê, ele já está dentro daquilo. Ele pode se negar aquilo, como normalmente acontece com os indivíduos que estão ainda muito arraigados naquele processo ancestral. Quando o indivíduo já começa a ser mais tocado pelo ser, ele já consegue começar a sair deste movimento. Então, a vida colocou dentro de um processo evolutivo, de um serviço, que ele não deixe de fazer aquilo porque ele perdeu o gosto. Ele faça aquilo com gosto ou sem gosto, isso não tem a menor importância. Pelo contrário, segundo a instrução, que ele seja fiel e permaneça naquilo que dá menos gosto para ele, aquilo que seja o mais laborioso, porque é exatamente ali que ele vai fortalecer esse canal, que vai possibilitar ele se libertar deste egoísmo ancestral que ele pensa que é ele, não é. Então, aquilo que não tem gosto, aquilo que não tem prazer, aquilo é para ser feito, aquilo é da tarefa, então fazer tanto quanto as coisas que dão gosto ou prazer. Tudo tem o mesmo valor, é para ser feito, é ali, pronto. Não tem discussão. Então aí já começamos a sair daquele pré-preparatório para essa fase mais consciente, essa fase mais assumida. Essa fase que estamos dispostos a atravessar o período de luta, de purificação, para chegar em outros estágios. Com isso tudo, se o indivíduo realmente se coloca no processo, se o indivíduo desiste de ficar dando muita importância para o próprio ego humano, para a própria personalidade, para as próprias necessidades, que não existem, necessidade própria não existe. Existe necessidade que aquilo que a luz está trazendo, a evolução está trazendo, aquilo que vai ser o correto para aquele instante, aquilo que é belo para aquele instante, aquilo que é harmonioso para aquele instante, aquilo é necessidade. É aquilo que a vida traz como algo superior que deve se manifestar aqui. Necessidade própria não existe. Necessidade própria é um vício, é uma doença que nós trazemos ao longo dessas encarnações. Então, temos que desmascarar esse processo, ver as coisas como são e estarmos dispostos a sermos instruídos, dispostos a sermos instruídos. Então acontece algo, a gente se desloca da própria reação, da própria maneira de ver, da própria autoafirmação, da própria defesa, nós nos movemos dali, ficamos totalmente disponíveis para assumir o que for. O que for, pelo tempo que for, totalmente disponíveis. Tem pessoas que escolhem a tarefa, elas pensam que estão a serviço e elas ficam escolhendo tarefa. Imagina, tarefa do plano evolutivo, uma tarefa que seja um prolongamento de uma linha de luz que vem do cosmos, passa pelo Sol, passa pela consciência planetária, passa pelos centros planetários, pelas hierarquias, pelos grupos de mônadas, pelos grupos de almas, e toca o nosso cérebro, organiza a nossa vida para que a gente possa ingressar naquilo. Isso é tarefa evolutiva, mas isso não é nosso. Isso veio de transformadores cósmicos. E a gente é uma pequena parte daquele circuito que a gente desconhece. Isso é tarefa do plano evolutivo, isso é tarefa real, isso é aquilo que vai suprir a necessidade da vida se manifestar aqui. Quem escolhe tarefa está se preparando para um dia servir. Escolher tarefa significa que você não compreendeu o que você é. Então, isso está na base da libertação, na base de nós podermos sair dessa prisão que é a nossa vida aqui. Agora, se o indivíduo está disposto a se libertar e se tornar um instrumento de libertação, começamos aí. Aconteceu algo, saia daquilo, não fique ali. Por melhor que seja o que a sua mente está te dizendo, saia dali. E se abra para aquilo que você é de verdade, para aquilo que o outro é de verdade, para aquilo que a situação deve ser de verdade. É um silêncio, é uma abertura para aquilo que nós não conhecemos, para a alma, para o ser. A uma certa altura, nós temos que decidir fazer isso. Se nós não decidimos, nós vamos continuar brincando de servir, de sermos altruístas. O indivíduo é altruísta e fica orgulhoso porque é altruísta. Se compraz de ajudar os outros, né? Mostra como ele é bom. Isso é ainda parte dessa brincadeira dos dinossauros. Então, temos que assumir, sair do que nós somos. E aí nós vamos ver o que é a vida realmente. E a vida, mesmo em meio a esse caos, a essa sujeira que nós fizemos sobre a terra, porque as nossas cidades são uma verdadeira sujeira em todos os níveis, é uma deformação, é um desvio de padrões, é um louvor daquilo que é feio, daquilo que é deformado, em tudo, nos hábitos, na música, no vestuário, em tudo. Então, mesmo em meio a essa deformação, nós vamos ver que tem uma beleza que está aguardando. E nós vamos ver que isso não depende de tempo. Isso depende de qualidade. Depende do quanto que nós entramos nessa outra dimensão da vida. É outra dimensão da vida que está aqui. Então, isso não depende do meu filho, da minha mãe, do meu marido, do salário no final do mês, do governo. Não depende. É uma outra dimensão da vida que está aí. Alguns dias atrás, nós estávamos reunidos, ficamos em silêncio, conversamos um pouco sobre coisas que precisavam ser vistas. Quando terminou e saímos daquele local onde estávamos, nós éramos outros e havia a sensação que havia tempos que a gente estava ali. Aquilo que havíamos deixado para trás há uma hora, aquilo que era a vida, as tarefas, os compromissos, as pendências, aquilo que éramos nós, e tinha ficado para trás há uma hora. Quando terminou aquele encontro simples, era um silêncio, uma quietude, uma abertura. E quando saímos dali, havia tempos, tempos que a vida velha tinha ficado para trás. Uma hora. Então vemos quanta ajuda nós temos hoje. Quanta ajuda que nós temos hoje. Se nós nos dispormos a assumir essa disciplina de sairmos do que nós somos, dor, sofrimento, crise, reação, sai dali, é só sair dali. Nós não somos aquilo. E nos abrimos para aquilo que nós somos na realidade.